A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Boa tarde, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, professor Raimundo Costa Filho, Departamento de Física da UFC, a professora Diana Azevedo, professora do curso de Engenharia Química da UFC e vice-reitora da Universidade Federal do Ceará, e o professor Hermógenes, que hoje é o nosso pró-reitor adjunto de graduação da Universidade Federal do Ceará e professor também do curso de Biotecnologia da UFC. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que temos que encarar de frente e resolver essa situação, que é falar sobre meninas e mulheres na ciência.
Era uma vez na ciência.
Peça a uma criança para desenhar uma pessoa que trabalha em ciência e, na maioria das vezes, será retratada uma figura masculina. A população brasileira, em geral, é incapaz de nomear uma cientista do sexo feminino. Elas representam menos de 20% dos agraciados com o Prêmio Nobel, percentual ainda menor se considerarmos apenas as premiações em Química e Física. Mulheres cientistas tipicamente captam menos recursos para suas pesquisas, e apesar de representarem mundialmente um terço de todos os pesquisadores, ocupam apenas 12% das cadeiras das academias de ciência. Em áreas na fronteira do conhecimento, como inteligência artificial, apenas uma em cada cinco cientistas é mulher. Apesar da reconhecida carência de recursos humanos nas áreas envolvidas na chamada Quarta Revolução Industrial, as mulheres representam mundialmente menos de 30% dos graduados em engenharia e 40% dos graduados em ciências da computação e informática. Cientistas mulheres tendem a ter carreiras mais curtas e com menor remuneração que seus colegas homens. Elas estão normalmente subrepresentadas nas publicações de revistas de alto impacto e são geralmente preteridas em promoções. Em 2024, celebramos pela nona vez o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em sessão realizada em 22 de dezembro de 2015, estabeleceu a data de 11 de fevereiro como um dia de reflexão sobre a presença das mulheres na ciência. A primeira sessão, em 11 de fevereiro de 2016, foi organizada pela Royal Academy of Science International Trust. Que as meninas se sintam encorajadas a seguir carreiras científicas desde a mais tenra infância, desatrelando a profissão do gênero. E que as mulheres encontrem as mesmas condições que os homens para abraçar e progredir em suas carreiras. Que elas sejam reconhecidas por suas conquistas e feitos em qualquer área da ciência, mais do que pelo seu gênero.
Fazendo Ciência.
Bem, professora, esses números que são colocados aí mostram claramente que, de fato, existe uma disparidade muito grande da participação de mulheres na ciência, não somente no Brasil, mas também no mundo. Então, eu pergunto, de uma forma muito assim, direta, como uma experiência pessoal sua, quais as dificuldades de ser uma mulher, no seu caso, uma cientista que chegou no topo da carreira como professora titular da universidade e também, vamos dizer assim, nos quadros de pesquisadores do Brasil, porque o CNPq ele tem uma classificação dos seus pesquisadores para quem entra no sistema de bolsa de produtividade do CNPq. Você também é pesquisador nível 1A do CNPq. Como é que você chegou aí e quais são essas dificuldades?
Eu acho que a primeira dificuldade é realmente estrutural, da maneira como a nossa sociedade está organizada, porque o peso de muitas atividades que sustentam a sociedade ainda recai sobre a mulher. E aí eu me refiro sobre não só a maternidade, como, de fato, o cuidado com o lar, o cuidado com os mais velhos, né? Cada vez mais a nossa população está envelhecendo, a gente precisa cuidar dos nossos idosos. Então, tudo isso impede que a mulher tenha aquela disponibilidade de tempo que, de fato, é necessária para ela chegar a certas esferas hierarquicamente superiores. E aí eu falo não só na carreira das ciências, mas também, em geral, em qualquer carreira do mundo corporativo. Então, a gente precisa de disponibilidade para viagens, para estudar, para fazer relatórios, para estar no laboratório. E, além disso, né, o chamado efeito tesoura, né, que acaba perpetuando um ciclo vicioso, ou seja, à medida que você chega em posições de decisão, o número de mulheres vai diminuindo. E de fato, qualquer gestor, é natural que ele tenda a olhar a sua corporação com as suas lentes, né? E é tão estrutural que, às vezes, a gente vai fazer uma comissão científica de um congresso, se você não fizer um esforço consciente, a tendência é que os mesmos nomes de homens, em sua maioria, constituam aquela comissão. Estou dando esse exemplo muito simples, mas para mostrar um gatilho que existe, que a gente, por políticas afirmativas, deve combater. Muitas vezes é um viés, como nós chamamos, inconsciente.
Pois é, e é interessante dizer que, embora tenha havido avanços, a gente ainda percebe que persistem barreiras de baixa representatividade de mulheres e meninas, sobretudo em áreas como ciências, tecnologia, engenharia e matemáticas. E muitas vezes a gente observa que essas meninas nem são tão estimuladas assim a seguir essas carreiras. Na sua visão, Diana, o que, que a gente pode fazer lá na escola para que essas crianças possam se interessar mais, essas meninas possam se interessar mais pelas carreiras nas áreas, por exemplo, das engenharias?
Eu me lembro de um fato engraçado com as minhas filhas. Uma delas chegou dizendo assim, eu quero me matricular no karatê. E aí a minha mãe disse assim, não, mas karatê é coisa de meninos. Aí ela já protestou e disse, não, karatê é coisa de meninos e meninas. Então, os nossos educadores, daí a importância da formação de professores para essa formação mais desatrelada o gênero de uma determinada atividade, né? A gente inconscientemente, não quero dizer com isso que a gente não vá presentear as meninas com bonecas, mas só bonecas, só a casinha da Barbie, né? Então, por que não uma educação mais científica, independente do gênero? E aí é como você de fato colocou, né? Desde muito cedo. E por isso que o Dia das Meninas e Mulheres na Ciência, né, chama bastante a atenção das meninas, porque é necessário fazer essa educação na base de que o gênero não condiciona a sua vida e a sua atividade profissional futura.
Também é importante que a gente perceba que o problema, entendo perfeitamente sua colocação sobre a base, né, mas à medida que você vai avançando em todos os níveis, o problema persiste. A professora falou há pouco tempo do efeito tesoura. Vamos supor, né, que a gente vá conseguindo melhorar essa inclusão na base, na infância. Mas se a gente não fizer essa mudança de consciência e da estrutura em todos os níveis, todas vão morrer ou na graduação ou na pós-graduação. Todo esse esforço encerra ali. Né? Porque existe uma questão muito simples, por exemplo, em cursos como física e matemática, que eu tenho mais familiaridade. O número de estudantes mulheres, meninas, nesses cursos, não é que seja tão pequeno, mas é menor do que de homens. Elas têm uma menor habilidade física ou matemática? Absolutamente não, são iguais. Como o número de homens formados é muito maior, na hora que você abre uma competição, um concurso público, onde as pessoas concorrem com o mesmo pé de igualdade, a probabilidade de passar um homem é 10 vezes maior do que uma mulher, porque existem 10 vezes mais homens formados e eles têm a mesma capacidade. Então, não é apenas uma questão da formação, é a questão de fato, existe uma necessidade de uma ação, de uma política pública nos níveis mais altos para que comece a promover essa igualdade, porque naturalmente o sistema não vai corrigir isso, porque a estatística não vai permitir, principalmente nas áreas de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática.
De fato, há necessidade de ações afirmativas para promover a equidade, ou seja, o que você colocou é um pouco mais perverso, que é o universo já é desfavorável, já tem muito mais homens do que mulheres. Mas muitas vezes o público demandante é equânime, digamos assim, que é o tal do efeito tesoura. Hoje, até mais mulheres recebem o diploma do nível superior. Mas quando você chega, quem são os CEOs das empresas, né? Quem são os ministros de Estado, quem são as pessoas, os deputados, a política é um caso impressionante, né? São majoritariamente homens. Então, de fato, tem que haver algum tipo de ação afirmativa, e a gente no mundo acadêmico começa a observar algumas, né? Que talvez ainda seja cedo para ver, de fato, mensurar qual foi o efeito real delas. E aí eu me refiro, por exemplo, à política de extensão das bolsas de pós-graduação para mulheres que dão à luz durante o período em que elas estão na pós-graduação. Eu me refiro nos comitês do CNPq, você falou, né, das bolsas de produtividade científica, que são um selo, digamos, de qualidade muito visado no nosso país entre os cientistas. Recentemente, todos os comitês, antes eram apenas alguns, têm a ação afirmativa, de fato, de estender o período de avaliação das mulheres postulantes quando elas têm filhos durante aquele período em que estão sendo avaliadas. Então, me lembra muito aquela figura de duas pessoas querem ver através de por cima de um muro, uma já é alta e a outra é baixinha. Então, preciso dar um cavalete para a baixinha para ela estar no mesmo nível de competitividade. E, às vezes, ações afirmativas mesmo, né? Aí eu quero trazer aqui para a UFC a ArcelorMittal, e a gente vai anunciar isso agora no primeiro semestre de aulas, está lançando um programa de estágio exclusivo para meninas.
Maravilha.
Não são muitas vagas, né? Mas eu acho que isso é uma sinalização, principalmente para as meninas que estão chegando ainda, talvez nem, as que nem vão concorrer ao estágio, que estão no primeiro ano. Eu disse, é possível que eu possa ter um emprego numa siderúrgica, que é um ambiente que normalmente é muito vinculado aos homens. Então, uma série de coisas para dar um pouco mais de visibilidade também a quem chegou lá. Muitas vezes as meninas não se dão conta que é possível, que podem chegar lá.
É, um exemplo prático disso, eu mencionei cursos onde naturalmente, né, existem poucas mulheres, né, como física e matemática, mas existem cursos como química e biologia e biotecnologia que existe praticamente uma paridade de gênero, tanto na graduação, na pós-graduação, inclusive no corpo docente. Contudo, quando você vai para um grau acima, que são os cargos do sistema científico e também os cargos de chefia, embora você tenha uma igualdade, uma paridade de gênero, aí você já começa a ver uma desigualdade. Também aí eu acho que é o último nível, né, de política afirmativa que a gente precisa ter para que a gente comece a ter essa paridade, essa igualdade, de cima para baixo a gente comece a ter uma modificação nesse cenário.
Pois é, Raimundo, mas mesmo aqui no Brasil, as mulheres representam 54% das pessoas que fazem doutorado, publicam 70% dos artigos científicos, embora recebam apenas 24% das bolsas de produtividade em pesquisa. Então, concordo com você quando você fala que essas ações precisam permear, entrar não só lá na base, nas meninas que estão no ensino fundamental, mas também na educação básica, mas também em todos os níveis, né?
É isso. Veja que esse número, ele mascara um fato e também escancara um fato. Esse número significa que existem muitas estudantes, tá certo, né? Quando você vai para os artigos científicos, porque os estudantes, de fato, eles são a grande parte do, né, que compõem as equipes que estão lá na autoria dos artigos científicos. E os recursos vão para o pesquisador, né, o chefe do
laboratório. O
sênior, que não é uma dessas mulheres que estavam no artigo.
Eu ia dizer isso, o artigo tem 10 autores, aí são 7 mulheres, 3 homens, só que desses 3 homens, um deles é o Tuchau, é o chefe do laboratório, é quem captou o recurso, é quem viaja, é quem é conhecido, é quem recebe o prêmio, a Bolsa de Produtividade em Pesquisa. Né? Mas se não fosse o trabalho cotidiano, de fato, das cientistas que estão nos laboratórios, e aí a gente tem um monte de histórias ao longo da história da ciência de mulheres que trabalharam silenciosamente, né, em laboratórios e foram invisibilizadas, ou mais cruel ainda, muitas vezes tiveram o crédito de suas descobertas dado somente ao homem. Não que ele não tivesse também, mas elas não foram reconhecidas como tal. É, eu acho que o exemplo mais emblemático é da tua área, né? Da Rosalind Franklin.
Exato, exatamente. Né? E um detalhe interessante é que a gente sabe que nessa luta, né, por um tratamento mais igualitário entre homens e mulheres, vão surgindo projetos muito interessantes aqui em nível nacional, como, por exemplo, o projeto Parenting Science, né, que aborda justamente essa discussão sobre parentalidade, né, dentro do universo da academia e da ciência. Como você bem falou, Diana, a parentalidade acaba pesando muito mais para as mulheres, sobretudo agora, durante o período de pandemia, vimos vários relatos, né, de cientistas que fizeram posts nas redes sociais com suas rotinas difíceis, né, e nas tentativas de manter produção científica a todo custo, muitas vezes ali num ambiente estressante, um ambiente doméstico com crianças, né? A gente sabe muito bem dos efeitos disso. E é importante, né, considerar.
Eu acho
também...
Que, desculpa a interrupção, Hermógenes, mas já que você fala no Parenting Science, foi justamente um movimento deles que fez com que houvesse um campo no currículo Lattes para você poder registrar
exatamente
também as licenças maternidade, né? Para você olhar a carreira da mulher em perspectiva, né? Às vezes você olha, tem um vale ali da produção. Vai olhar, foi realmente os anos em que ela esteve cuidando dos filhos.
Pelo menos tem acontecido nas agências de fomento, né? Existem agora editais, né, exclusivamente para mulheres, para que elas possam concorrer sem essa desigualdade de gênero, né, para que consigam seus recursos e desenvolvam seus projetos. A FUNCAP tem um programa chamado um edital para mulheres na ciência, e outras agências no país também têm esse mesmo tipo de iniciativa.
Mudando também até mesmo as perspectivas de avaliação, né? Estendendo os períodos de avaliação das mulheres que foram mães. Iniciativas muito importantes, como por exemplo o auxílio da UFC, né? Eu acho que vai ser também muito relevante para a manutenção, para a permanência das jovens mães na nossa universidade.
E a visibilização também é importante, né? Então, no momento em que você começa a registrar no currículo Lattes, ah, aquela pesquisadora PQ1A tem 3 filhos. Então, isso, bem... É possível, uma coisa não é incompatível com a outra, e aí eu posso fazer um comercial.
Você tem 3 filhos, né?
Você também é um A do CNPq?
Na verdade, eu usei meu exemplo.
Por acaso é um A do CNPq?
Sim, mas eu queria aproveitar e fazer um comercial também. Nós estamos celebrando agora dia 11 de fevereiro, o Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência. Aliás, nós falamos no Storytelling que o dia 11 de fevereiro é dedicado ao Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, ontem, não é? E ontem foi domingo de carnaval, ainda estamos aqui na folia, né? Mas nós celebraremos isso solenemente, né? Foi uma iniciativa da Academia Cearense de Ciências, da qual eu faço parte, propor à Assembleia Legislativa do Ceará. E a deputada Larissa Gaspar e a deputada Jô Faria subscreveram essa proposição, que foi aprovada pelo plenário, de realizar no dia 22 de fevereiro uma sessão solene aberta ao público em homenagem às mulheres e meninas na ciência. E, na ocasião, 10 pesquisadoras pioneiras em suas áreas de atuação, cearenses ou atuantes no Ceará, serão homenageadas, né? E a história delas brevemente contada, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente nunca perder a memória das pessoas que conseguem, apesar dessas dificuldades, né, se colocar e se projetar dentro da ciência.
É bom lembrar também que aqui no estado do Ceará, a nossa CCTES, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós temos como secretária uma mulher, a professora Sandra Monteiro.
E na verdade, nós estamos assim, num período que eu diria muito inspirador nesse sentido, né? Já que você falou da Sandra, a gente tem também a ministra Luciana Santos, né, que é uma mulher negra que está à frente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A Marina Silva, né, à frente do Ministério do Meio Ambiente. A professora Denise Pires, antes estava à frente da CESU, agora assumiu a CAPES, que antes também era ocupada por uma mulher, a professora Mercedes Bustamante. A Andifes é presidida por uma mulher, que é a reitora da UNB. Então, exemplos, a gente está com muitos aí de inspiração para reverter o tal do efeito tesoura.
Bom, já que você falou de mulheres inspiradoras, Diana, eu queria saber qual mulher, qual cientista te inspira ou te inspirou ao longo de sua carreira como pesquisadora?
Eu vou te dar um exemplo local e um internacional.
Maravilha.
O exemplo local, eu acho que ela se dá conta disso. Mas eu tive uma colega que já aposentou, ela era engenheira mecânica, mas eu a conheci, na verdade, no IBEU, aquele curso de inglês da nossa cidade, muito famoso nos anos 80. Ela foi minha professora de inglês e, na aula de inglês, ela explicou em inglês como era o ciclo de Carnot, né, de refrigeração. Ela trabalhava como engenheira mecânica com refrigeração, e eu olhei assim, eu disse, poxa, eu quero ser igual a essa mulher, falar inglês fluentemente para explicar o circuito de ar-condicionado. É, e tive o prazer de ser colega durante algum tempo, né, até ela se aposentar mais ou menos recentemente. E claro que internacionalmente o grande exemplo é a Madame Curie, né, que é um exemplo de quem trabalhava com outro homem, mas que não foi ofuscada, digamos assim, pelo trabalho conjunto com seu marido.
Mas eu queria lembrar que esse é muito bem destacado, né? Existem filmes, né, sobre isso, mas os filmes mostram que era uma luta.
Era uma luta. Né? Era uma luta e uma característica também que a gente observa, que eu digo que é uma característica da Madame Curie, pelo menos a julgar pelo filme, e também foi dessa minha colega, era uma certa masculinização da maneira de ser e de agir para poder sobreviver. Né? Então, se tornar dura e muitas vezes isso aconteceu ao longo da história. Né?
Eu ainda quero descobrir o nome dessa colega que você não falou, você descreveu. Você...
mas existe outros, né, falando agora aí no cinema, existe um filme até recente, que é de 2016, 8 anos não é tão antigo assim, que são As Estrelas Além do Tempo. Esse filme é muito interessante.
Muito interessante.
Que fala de 3 mulheres que foram fundamentais para o programa espacial da NASA, não é isso?
Engraçado que elas eram referidas, ou pelo menos uma delas, né, como computadoras. É, faziam manualmente o trabalho que hoje é feito por computadores digitais. Mas muito interessante aquele filme, principalmente porque traz não só 3 mulheres, como 3 mulheres negras.
Exatamente. É. E tem outros filmes, como a Gorilas na Bruma, que fala sobre uma pesquisadora que foi a primeira a alertar sobre as questões do meio ambiente na África, do comportamento, enfim. Existem milhares de exemplos de mulheres na ciência. Certamente, ao longo do tempo, a gente vai poder ver, quando olhar para essas eras mais antigas, o início do século XX, né, certo? O absurdo que a gente, como a gente tratava essas questões. Bem, eu espero que esse programa tenha servido para alguma das meninas que estão aí ouvindo, né, e também para os meninos, para eles perceberem que as coleguinhas, eles sabem muito bem, né, que existe distinção e espaço para todos, né? As escolas, né, desde o básico, desde o princípio, né, na escola, na graduação, na pós-graduação, até os espaços de disputa em conselhos e academias de ciência, né, que todo mundo só tem a ganhar com a igualdade. E eu gostaria que a professora Diana colocasse as palavras finais nesse programa e seja, por favor, Diana, uma inspiração para essas ouvintes e ouvintes que estão aí nos ouvindo por essa cidade afora.
Eu acho que a palavra hoje é dizer às meninas que tudo é possível, que ela pode ser desde uma feliz dona de casa que cuide dos seus filhos toda a vida dela, né, a ser uma cientista de ponta, a ser, falando de filmes, eu me lembro de uma maestrina, né, a gente pensa que às vezes os preconceitos estão situados só nas ciências duras, mas isso perpassa as humanidades, isso perpassa a música. Né? Quantas maestrinas de orquestra a gente conhece?
Não, eu vou além. Outra vez, discutindo com um colega, eu falei, não, você acha que a física, a matemática tem pouca mulher? Veja quais...
A filosofia.
Veja quais são as pintoras que têm os quadros mais caros vendidos do mundo. Elas não ficam nem nos 100 primeiros.
É verdade. É verdade. É algo...
Então, as artes, né, contraditoriamente, ainda são muito mais cruéis com relação à desigualdade de gênero do que a ciência. Mas esse é assunto para outra conversa.
Esse é assunto para outra conversa. E já que me foi dada a palavra, o que é que eu diria para as meninas, você pode ser o que você quiser. E o nosso papo, eu acho que termina por aqui, né? Nós já estamos chegando no horário. Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira, às 14h30, na Rádio Universitária FM 107.9, com reprises nos sábados, à 1h30 da tarde. E o nosso conteúdo também será disponibilizado no site da universidade e nas plataformas de áudio como Spotify e SoundCloud. Obrigada, Raimundo, por conduzir essa retomada dos programas Falando Ciência com um tema tão palpitante e tão presente, né, como são as meninas e as mulheres na ciência.
É um tema da hora, de nada. E obrigado e boa tarde.
Boa tarde, Hermógenes.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Diana, Raimundo. Até a próxima.
Até a próxima, ouvintes.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.